E eu tô aqui com a Clarice agora. Tudo bem, Clarice?
Tudo bem, Wagner.
Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Você tá vivendo um momento interessante, eu imagino. Você tá falando para a televisão que você mais assiste na sua vida.
É verdade.
Você acompanha todos os programas da Novo Tempo, você tava me contando.
Sem exceção.
Sem exceção nenhuma. Muito obrigado pela sua audiência.
Eu que agradeço pelos programas de qualidade.
Que legal. E a gente vai conhecer a tua história de encontro com Deus e tem um papel fundamental aí a Novo Tempo nessa história toda, né? Inclusive, a tua história começa com uma televisão velha, uma televisão muito antiga. Me conta, como é que essa televisão teve a ver com uma mudança tão profunda na tua vida?
É verdade. Eu e minha mãe tínhamos uma televisão pequena e com essa televisão a gente tinha uma assinatura de TV local. E assinando essa TV, com essa televisãozinha velha, a gente não tinha acesso a todos os canais. Num dia, nós fomos à casa de uma tia nossa e a gente perguntou: ah, tia, o que você vai fazer com essa televisão? Eu vou jogar fora, ela falou. Eu vou jogar fora. E aí minha mãe falou: se você vai jogar fora, por que você não me dá? E então nós recebemos essa televisão de presente, foi um presente assim. E quando instalamos a TV, outros canais passaram a aparecer na nossa assinatura de TV. E nós não conhecíamos esses canais, e a primeira coisa que a gente fez foi conhecer esses canais. E dentro desses canais, nós encontramos ali a Novo Tempo.
E aí, vocês começaram a assistir, começaram a gostar muito da programação, você assistia junto com a sua mãe, né?
Isso.
E começou a acontecer um fato interessante, que era, você assistia coisas dos pastores da Novo Tempo, enfim, todos os programas que a Novo Tempo tem, ensinando sobre a Bíblia, mas coisas que você nunca tinha ouvido, nunca tinha visto ainda na Bíblia, era muita novidade que a Novo Tempo estava trazendo para vocês com esse assunto Bíblia e religião.
É, exatamente. A gente estava tendo um contato assim com a Bíblia, a gente estava querendo aprender mais sobre a Bíblia, mas não tínhamos material, o material que a Novo Tempo oferecia em termos de conteúdo dos programas, e a Novo Tempo chegou como que um presente de Deus naquele momento que a gente estava querendo conhecer mais a Bíblia.
Agora, tem um fato muito interessante, porque aí vocês começaram, né, quererem buscar muito essa verdade, e você ficava com a Bíblia o tempo inteiro, eu imagino, porque aqui eu fiquei sabendo que você ia para a academia, e aí quando você chegava lá e estava esperando ainda o professor para começar o exercício, você estava lendo a Bíblia.
É verdade. Eu levava a Bíblia para todos os lugares. Eu não tinha muito tempo, então o tempo que eu acordava, ia para o ponto de ônibus. No ponto de ônibus, eu estava lendo a Bíblia. Se eu pegava o ônibus, no ônibus, eu estava lendo a Bíblia. E quando eu chegava na academia, eu fazia aulas e o professor estava chegando. Então, às vezes, eu chegava antes do professor. Então, nesse momento, eu abria minha Bíblia e continuava a leitura começando pelo Gênesis. Comecei pelo começo. Eu pensei, aonde eu posso, em qual local eu posso começar a leitura da Bíblia? Pelo Gênesis, pelo começo.
Foi aí que a Joelma te avistou, falou, essa menina aí está estudando a Bíblia, o que está acontecendo na academia e tal. E ela te convidou para fazer parte de um grupo de estudo da Bíblia, né? Só que você ficou muito surpresa porque você acabou descobrindo que a Joelma, ela era dessa igreja da Novo Tempo, né? Ela era Adventista do Sétimo Dia, a Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso te surpreendeu, mas não te levou para esse pequeno grupo naquele momento, né? Por que você não foi?
Porque eu estava conhecendo ainda a Bíblia, estava estudando aquilo, tudo era muito novo para mim.
Inclusive, até antes de você realmente ir, porque você foi nesse pequeno grupo um ano depois, né? Do primeiro convite realizado. Mas nesse período, você até foi umas duas vezes numa igreja adventista, foi visitar, né?
Fui numa igreja lá, local de Nova Friburgo. Visitei lá eu e minha mãe uma ou duas vezes, mas não estivemos firmes ali, creio eu que justamente pelo fato de não estar estudando com alguém. Porque o estudo bíblico, ele firma os conceitos na sua cabeça, ele traz interação entre as pessoas. Então a gente só foi ali a caráter de conhecimento, vamos conhecer. Mas quando comecei a estudar a Bíblia, aí sim eu tive mais ainda interesse de estar com os irmãos, estar na igreja.
Quando você começou a frequentar esse pequeno grupo com a Joelma, quando você via as pessoas estudando a Bíblia, o que, que te passava pela cabeça? Era aquilo de, poxa, isso que eu estou buscando, realmente eu encontrei aqui, esse pessoal está dizendo a verdade que eu estava buscando. Era mais ou menos por aí que passava pela tua cabeça?
Era exatamente assim, porque o conteúdo que era passado era um conteúdo estritamente bíblico, se baseava inteiramente na Bíblia, então você não tinha um argumento humano. Você tinha um argumento bíblico, que é acima de todas as coisas, de todos os argumentos humanos. Então, além de tudo, eu não percebia só isso. Eu percebia a cordialidade, a gentileza, o tratamento que eu recebia desses meus agora novos amigos. É, já com a Joelma, que era minha amiga da academia, que me convidou para esse pequeno grupo. E com esse contato com esses novos amigos me fez pensar que havia um grupo de pessoas que queria viver esse evangelho e queria viver ele a fundo e estudava muito a Bíblia. Então, a primeira vontade que eu tive é de fazer parte desse grupo, de fazer parte do grupo das pessoas que estudam, de fato, profundamente a Bíblia e que querem buscar cada dia mais o Senhor.
É, tem um fato nessa história que virou, que era uma coisa nova quando você começou essa classe bíblica. Você estava namorando o João, só que você estava numa busca intensa para descobrir mais verdades da palavra de Deus, como a gente está conversando aqui, e o João, seu namorado, era ateu. Dois extremos.
Exatamente.
Como é que era essa situação e como é que ele via essa história de você estar num estudo bíblico, um cara ateu que não acredita em Deus e a namorada buscando uma verdade que para ele deveria ser uma história inventada por alguém, coisa do tipo?
Quando a gente começou a namorar, ele já sabia que eu estava buscando mais a Bíblia. Então ele me respeitava muito. Em compensação, ele era muito fechado. Ele falava, olha, como você, por favor, fique aí onde você está, mas não me influencie, porque eu não quero conhecer isso, eu não acredito nisso. Ele tinha como que um tabu, assim, ele não queria falar sobre aquilo. Até a gente conversávamos às vezes, mas quando chegava a hora de eu incentivar uma decisão da parte dele, aí ele já recuava. Ele já não queria e não acreditava mesmo e chegou a falar que talvez Deus não estivesse falando tanto com ele, não estivesse se comunicando com ele. O que depois ele foi descobrir que não, que Deus estava o tempo todo falando com ele, só não da forma que ele acreditava que estaria.
Que seria uma comunicação entre Deus e o ser humano.
Exatamente.
Agora, eu sei inclusive que o João, em algum momento, principalmente esses momentos iniciais, ele não gostava de evangélicos, não gostava de conversa de povo cristão, não queria ouvir nada, então não era só uma coisa de não acreditar, ele não gostava nem muito desse ambiente. Ele não se incomodava de você ir fazer esse estudo?
Ele ficava um pouco chateado, assim, de até ter que ir lá despender um tempo, porque ele me levava de carro.
Ficava lá esperando para fora.
Ficava lá me esperando lá de fora e não queria entrar. Então, para ele, era como despender ali um tempo que ele queria estar fazendo outras coisas. E ele não gostava do ambiente de cristão, porque ele imaginava que os cristãos eram, assim, como de outro planeta. Os papos, as crenças, né? Acreditar no criacionismo. O que é isso? Existem pessoas que acreditam no criacionismo? Eram coisas que passavam pela cabeça dele. E só que em relação a mim, ele não tinha isso porque fazemos parte do mesmo ambiente de estudos, né? Que é a faculdade de engenharia, então tem ali as pessoas que, de certa forma, praticam, pesquisam, né? Ciência ali. E ele viu que eu, de alguma forma, era diferente. Caso contrário, a gente nem teria, né, começado a namorar, e, enfim. Ele viu que eu era diferente, que eu estava buscando a Bíblia, porém, eu não tinha o papo que ele achava que eu teria. Enfim, creio que eu fui um começo de uma quebra de paradigma para ele.
Claro. Vamos chamar o João para essa conversa, para entender como que é a perspectiva dele de tudo isso? João, você quer vir aqui para conversar com a gente? João, conversamos muito sobre você, agora te trouxemos aqui para a conversa, então. Conta para a gente. A gente estava nesse momento em que vocês estavam, quer dizer, a Clarice estava fazendo o estudo bíblico, ávida por isso, mas namorando um ateu. E aí você levava ela para esses estudos bíblicos. Como que era a tua cabeça ali enquanto você estava no carro esperando a Clarice? O que você pensava naquele momento?
Bem, como a Clarice mesmo falou anteriormente, eu não tinha muita paciência para, como posso dizer, papo evangélico, né? Bom, de conversa cristã. Eu nunca tinha muita paciência. Na verdade, eu conheci ela conversando sobre cristianismo, porque eu sempre fui um ateu muito, como posso dizer, com convicção do que eu não acreditava, vamos dizer, né? E eu sempre eu contrariava todo mundo que vinha falar sobre cristianismo comigo.
Você tinha argumento para tudo.
Tinha argumento para tudo, exatamente. Na minha casa, sempre, assim, a gente nunca teve muita tolerância, né, pelo cristianismo em si, não o cristianismo, mas o conceito de evangélicos.
Sim.
Então, eu mesmo não tinha conhecimento nenhum, bíblico, pode se considerar
zero,
zero, mínimo possível mesmo. Mesmo ter estudado num colégio católico, nunca me aprofundei. Então, era um preconceito, puramente preconceito mesmo, não tinha nenhum fundamento para o que eu considerava os evangélicos. Então, quando eu conheci a Clarice, realmente vi uma coisa diferente, que ela não veio com uma introdução, vamos dizer, abrupta, tipo, me condenando, falando que eu era ateu, que não tinha salvação, que muitas vezes outras pessoas já fizeram comigo.
Uhum.
E quando a gente estava conversando, eu fui me interessando cada vez mais.
Agora, a Joelma foi lá, junto com a Clarice, e te chamaram para o lanchinho. O que que aconteceu? Foi vergonha de negar o convite que te fez ir para lá? A fome era muito grande? O que que te levou para ir ter esse momento social com o pessoal que estudava a Bíblia ali?
Bem, como você falou mesmo, foi a vergonha, porque eu sou muito tímido, então vi alguém diferente. A Clarice já tinha vindo outras vezes para te convidar para o lanchinho, mas eu sempre recusava. Aí, quando a Joana veio, eu falei, não posso recusar na frente da Fritean, que eu tô trazendo a Clarice todo dia aqui, toda sexta-feira. Então, decidi aceitar o convite.
Como é que foi? Nesse momento você começou a perceber que o pessoal não era tão estranho quanto você imaginava, é isso?
Sim. Eu imaginava que o papo seria, vamos dizer, bem estranho, bem diferente. Eu não tinha nenhum baseamento bíblico, né? Não conhecia nenhum evangélico de verdade, nunca tinha ido numa confraternização. E quando eu entrei, como qualquer outro lugar, qualquer outra confraternização, pessoas conversando, comendo.
Então, nesse momento, isso começou a mudar na sua cabeça. Você fala, bom, são pessoas normais e tudo bem. Agora, quando é que não só você entendeu que eles eram pessoas normais, mas que o conteúdo que eles estudavam, que a mensagem bíblica fazia algum efeito?
Bem, nessa reunião eu só fui pro lanchinho, então já tinha perdido todo o pequeno grupo, todo o conteúdo que foi passado. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ir, eu acredito, não tenho muitas lembranças, mas eu fui duas vezes pro lanchinho e depois eu comecei a frequentar a reunião. Eu vi que eu falava nada durante a reunião, né? Perguntava até se eu queria desenvolver, mas eu só observava. E eu vi que cada assunto bíblico eles aprofundavam. Eles não simplesmente, vamos dizer, às vezes ouve falar que as pessoas vão gritar ou jogar alguma coisa de forma avulsa. Não, eles dissecavam o assunto, eles pegavam o assunto e davam o passo a passo dele.
De forma profunda.
De forma bem aprofundada.
Bom, esse pequeno grupo fez total diferença para a vida de vocês, né? Foi o que levou de fato aquela sementinha que foi plantada pela Novo Tempo a florescer na sua vida e graças, né, à sua insistência para o pequeno grupo e a oração de todo esse time no pequeno grupo, que aí o João também recebeu essa mensagem.
Sim, sim. E não só esse pequeno grupo, mas a gente começou, esse era um dos pequenos grupos que tem lá na região, a gente começou a frequentar o pequeno grupo jovem também. Aí eu conheci não só a igreja adventista, o evangelho, mas também conheci como são os jovens evangélicos, né, vamos dizer, os jovens adventistas. E a nossa interação foi muito, o entrosamento foi muito rápido e muito bom. A amizade cresceu de forma muito rápida.
Eram pessoas normais.
Eram pessoas extremamente normais.
Eu tenho aqui um vídeo especial para vocês, acho que vocês vão gostar de ver, uma pessoa que é muito especial na vida de vocês e resolveu gravar um recadinho.
Primeiramente, quando eu conheci a Clarice, nós nos conhecemos na academia, onde nós malhávamos juntas. E eu achei muito interessante um dia, né, eu cheguei pela manhã e Clarice estava com uma Bíblia nas mãos. Isso me chamou bastante atenção por ser um lugar onde até hoje assim, eu nunca vi ninguém fazendo isso lá. Isso me chamou bastante atenção e eu me aproximei dela e nós começamos a conversar um pouco sobre a Bíblia, sobre alguns textos. Falei com ela que eu tinha um pequeno grupo na minha casa e fiz o convite que ela fosse até esse pequeno grupo. E ela aceitou esse convite e ela foi ao meu pequeno grupo. Só que o João não entrava. O João ficava pro lado de fora, ele não entrava, né? Mas ele sempre trouxe ela aqui no pequeno grupo. E hoje estão os dois na presença de Deus, né? Clarice, né, se batizou, o João também posteriormente se batizou. E assim, é motivo de muita alegria hoje poder contar essa história e compartilhar, né, dessa história com vendo um casal que hoje se tornaram os dois, né, cristãos, são servos de Deus, trabalham na igreja. Então, é assim, para mim é motivo de muita alegria poder saber, assim, que às vezes a gente tá ali conversando com a pessoa, tá tirando as suas dúvidas com relação à Bíblia e ver o quanto que isso depois dá fruto, né? Hoje eles são um casal abençoado, um casal de cristãos e também já estão até pregando aí para outras pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz por ter visto como que o Espírito Santo atuou na vida dos dois.
Amém.
Tá aí a Joelma.
Sim.
É isso, vocês se casaram, constituíram uma família e uma família muito diferente da família que eu acho que você imaginava que constituiria um dia, né, João?
Completamente diferente. Eu nunca imaginei. Primeiro que eu era uma pessoa muito quieta, muito fechada, e eu nunca imaginei que eu ia conseguir encontrar realmente alguém que ia me aceitar, que ia gostar de como eu sou, quem eu sou, e iria lutar de forma tão árdua para a minha salvação. Então, quando a Clarice me encontrou, é claramente, agora olhando para o passado, a gente vê que foi Deus operando nossa vida. Então, a gente fica muito feliz de ver o passado, tudo que a gente passou, todo o esforço que a gente teve junto, os desafios, que os irmãos também que oraram por nós, que ajudaram na batalha. E a gente fica muito grato por tudo.
Deus, ele sabia que ele precisava que você fosse encontrado dessa forma, né? Talvez se não existisse a Clarice, não tivesse havido esse encontro de vocês, você ainda estaria não acreditando nas coisas que você acredita hoje.
É, não estaria nem próximo de acreditar no que eu acredito hoje. Meus amigos, que eu ainda tenho bastante amigos da época anterior, que não acreditam, a mudança que eu tive foi muito grande para eles. Eles falam, você é outra pessoa. E realmente, eu não lembro mais quem eu era antes da Clarice. Toda a transformação que Deus fez através da Clarice me fez esquecer meu passado. E não tenho interesse também em retornar nele.
Como que você se sente, Clarice, ouvindo isso e sabendo que você foi um instrumento do Espírito Santo para salvar a vida hoje teu marido?
Eu me sinto imerecedora desse presente que Deus me deu. Deus me deu a oportunidade de levar uma pessoa a Jesus através de coisas simples, de um convite, de oração, de falar, conversar sobre a Bíblia, conversar sobre o cristianismo, uma conversa de caráter informal, mas que tinha todo um conteúdo que Deus estava ministrando para ele. E também para mim, porque eu era o que eu estava acabando de aprender e eu já estava passando para ele. Então, tudo foi maravilhoso, como Deus conduziu todas as coisas foi maravilhoso. E também tive o privilégio, e tenho o privilégio todos os dias de compartilhar dessa graça.
E por falar em ser instrumento, a gente falou que a Novo Tempo chegou lá atrás na tua história com você e a tua mãe. E você também deu estudo bíblico para sua mãe no final da história, né?
Sim, eu fiz um curso de treinamento de instrutores bíblicos na minha igreja. E eu me tornei, então, uma instrutora bíblica, por assim dizer. Eu estava apta a dar estudos bíblicos para outras pessoas. Eu guardei aquilo ali comigo. Eu não sabia em que momento Deus usaria isso. Eu não tinha, assim, em mente como eu poderia fazer isso. E uma vez a minha mãe, ela chegou, a gente em casa, assim, normal, e ela chegou para mim e falou, Clarice, eu queria que alguém me desse estudo bíblico, mas eu não sei quem poderia fazer isso. Eu falei, mãe, eu sou instrutora bíblica. Ela falou, como assim? Falei, sim, eu me preparei, teve um curso lá na igreja e eu aprendi as técnicas, as formas, e hoje eu tenho até um certificadozinho de instrutora bíblica, eu posso te dar estudo, mãe. E eu falei assim, e ela falou, ótimo, porque aqui na minha casa a gente já está à vontade, quando podemos começar? Então ela foi muito rápida, ela queria começar logo os estudos. E começamos, estudamos, ficamos ali um tempo estudando e esse ano, em março desse ano, ela se batizou também.
Que bênção. E que privilégio para você,
que
né?
Que privilégio.
A mãe e o marido. A mãe
que
e o marido.
Privilégio.
Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês compartilharem essa história linda que vocês tiveram de encontro com Deus, os dois em fases tão diferentes, né, dessa busca. Na verdade, só tinha alguém buscando, né? Você não estava buscando nada. Você foi buscado, exatamente. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, da família de vocês, que ela cresça e vocês possam continuar sendo uma influência tão positiva para as pessoas que entrarem em contato com vocês.
Eu te agradeço.
Muito obrigado.
Que agradeço.